Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se você trabalha com comércio internacional, certamente está vendo a loucura que estão os preços para frete de carga em contêineres. Esse é realmente mais um episódio que entra para a história, novos recordes sendo quebrados. E assim, é impressionante o que aconteceu nesse último ano. Se nós tivéssemos um livro dos recordes, o livro do Guinness, para o mercado financeiro e economia em geral, ele certamente seria reescrito por completo em 2020 e 2021, porque todos ou muitos recordes foram quebrados. E agora é mais um centrado no setor de comércio global, de fretes marítimos. Eu acho que eu já falei aqui sobre fretes de carga a granel, carga seca, commodities em geral, como aumentou bastante também. Mas agora, o que tem acontecido com os fretes de carga em contêineres é assim. Insano. Em alguns casos, aumentando mais de 10 vezes o custo do frete. Então vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero mostrar um pouco dos sintomas, que são os preços em alta e como isso repercutiu, inclusive, na operação de vários armadores, aquelas empresas que têm os navios porta-contêineres que fazem esse frete. E também sobre um pouco como isso impactou não apenas o papel, mas também a operação deles, a lucratividade, que eu quero mostrar aqui. E depois eu vou falar um pouco sobre as causas disso, o que está por trás desse fenômeno, porque também tem algumas lições muito interessantes sobre tudo que aconteceu no ano passado, as respostas dos governos e como isso está repercutindo em vários setores, e agora é mais um exemplo muito ilustrativo da intervenção governamental no bom funcionamento de um sistema complexo que é a economia. E antes de mostrar aqui os dados, eu quero agradecer a Denise Alemanha, o underline dela é no Twitter é @denise_alemanha, e o Alessandro Delara também é @delaraoficial, porque os dois ajudaram bastante, inclusive contribuindo com alguns dados que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, obrigado, Ale e Denise. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou mostrar aqui esse gráfico que é o preço do frete global, é um índice, e esse é o índice global. Veja aqui de 2019, é o índice, então é uma média global de preço de contêineres. Depois eu vou mostrar algumas rotas específicas. Lá de agosto de 19, 1.338, e agora está em 10.380. Quase 10 vezes aumentando esse preço. Apenas em questão de 2 anos. Agora, quando a gente olha algumas rotas, realmente chama atenção porque vejam aqui a rota dos Estados Unidos, da China para os Estados Unidos. Então, aqui é o China East Asia, então a China e leste da Ásia para a costa americana do oeste. Aqui tem a rota ilustrada. E aí tem de 2020 estava 3 mil dólares e aumentou para 18 mil dólares, então mais de 5 vezes ou 6 vezes, 6 vezes, né? 18 mil para 3 mil, 6 vezes que aumentou isso aqui. E a gente pode ver que os aumentos muito mais relevantes é justamente nessa direção: Ásia, China, para os Estados Unidos e para a Europa, mas principalmente para os Estados Unidos. E o contrário não aconteceu tanto. Se a gente olhar aqui a direção Estados Unidos para a China, claro que também teve um aumento, 400 dólares ali em agosto de 2020, e agora está em 1.130, então quase triplicou, mas o outro multiplicou por 6 vezes ou até mais. Realmente, essa aqui é uma insanidade. E é claro, quem acaba se beneficiando disso tudo são as empresas que estão provendo esse serviço de frete marítimo. E aí temos vários armadores conhecidos. Eu vou colocar aqui a ação do principal deles, que é o maior do mundo, que é a dinamarquesa Maersk, que a ação pulou do low lá do ano passado para agora. Deixa eu até botar aqui ó, do low de março do ano passado para o começo deste ano, chegou a quase 200% e ainda está perto desse patamar. Isso é o que refletiu a ação nesse período. E claro, porque a receita da empresa, tua receita trimestral, quarter 2, acabado agora, 2021, 87 bilhões de coroas dinamarquesa, Danish krona. Só que realmente a gente vê esse crescimento enorme na receita trimestral da Maersk. Isso aqui é apenas uma empresa. Mas, claro, quando a gente olha como isso acabou impactando as ações de outras empresas, deixa eu colocar aqui um relatório da Bloomberg para mostrar como isso é impressionante. Olha só, aqui é as ações de 9 das maiores linhas de contêineres que dispararam em 2021. Então aqui temos chinesas 1, 2, 416%, 416% também, depois aquela Evergreen, que é a dona do Ever Given, aquele navio que encalhou lá no canal de Suez, e várias outras impressionantes. Apenas em 2021, esse aqui é o Year to Date 2021, essa é uma matéria da Bloomberg, de agora foi no dia 27 de junho. E o que eu quero mostrar um pouco agora é o que explica tudo isso, né? Quais são as causas desses preços exorbitantes, batendo tudo que é recorde, que, claro, está trazendo uma chuva de lucro para essas empresas e para os papéis, para os investidores delas. Então aqui a gente tem essa matéria da CNBC sobre congestionamento dos navios porta-contêineres no mundo inteiro. Mas o que está explicando, então, essa explosão nos preços dos fretes marítimos ou a falta de contêineres no mundo? Tem alguns fatores, primeiro pelo lado da oferta, capacidade portuária, que, claro, foi impactada muito pela pandemia. Desde o ano passado, quando houve as primeiras interrupções e queda enorme de demanda e incerteza, onde portos pararam, navios pararam de transportar cargas por algumas breves semanas, e também houve parada de fabricação de contêineres, inclusive, até de novos pedidos de navios porta-contêineres. E isso, claro, afetou primeiro a capacidade dessa indústria. Mas à medida que a economia foi voltando, também tivemos o extremo oposto, onde foi o choque de demanda, onde o mundo começou a consumir, especialmente os Estados Unidos, de uma forma jamais vista. E essa parte que eu vou deixar mais para o final, que é a mais interessante de todas, mas antes, falando da operação portuária, como está tudo interligado, e quando um porto para ou tem problemas de operação, acaba impactando todo o restante do mercado de containers, porque se um porto para, o navio não consegue descarregar os containers, então os containers ficam presos naquele navio e, portanto, estão fora de mercado, não podem ser utilizados. E o que a gente viu ao longo do ano passado foi alguns portos que por conta da pandemia, tiveram que afastar trabalhadores que foram infectados, então impacta a capacidade portuária. Esse ano também tivemos na China dois portos importantes que tiveram a capacidade reduzida, em algum caso, acho que foi menos de 50%, por conta de um surto de Covid também. Isso impactou o mundo inteiro e reflete em várias operações portuárias no planeta. E um desses casos, que é o porto de Los Angeles, que é o maior dos Estados Unidos, ele tem sentido esse impacto e ele também relata o problema dos trabalhadores, que não apenas volta e meia precisam ser afastados por conta da pandemia, mas também que no ano de 2021 começou a ser mais difícil recontratar trabalhadores para dar conta de toda essa demanda absurda que está sendo vista nos Estados Unidos. E qual é o motivo que ele relata? Por conta dos estímulos de os benefícios seguro contra desemprego, também o estímulo de cheque, os cheques de estímulo, e claro, isso faz com que a mão de obra não volte para o mercado laboral. E até é importante, eu vou mostrar aqui uma entrevista sobre isso. Na semana passada, estou gravando dia 9 de agosto, segunda-feira. Na semana passada saiu o dado de emprego americano e foi assim, ficou claro que a força laboral ainda não voltou de fato para o mercado. O chamado índice de labor force rate, a taxa de participação da força de trabalho, ainda está em níveis bem abaixo do pré-pandemia, sugerindo que o pessoal ainda não voltou. E aí que tem então aqui essa entrevista do Gene Sirocca, que é o diretor executivo do Porto de Los Angeles, falando justamente sobre isso, como está difícil contratar mais trabalhadores para conseguir dar conta de toda essa demanda. E aí que vem a parte importante que ilustra vários aspectos da economia mundial. O que aconteceu ano passado em termos de estímulo fiscal, de estímulo ao consumo, especialmente nos Estados Unidos, o fato dos Estados Unidos terem a moeda de reserva do planeta e como isso acabou gerando um boom de consumo jamais visto, talvez, na história dos Estados Unidos, da forma como está acontecendo agora. Isso tem impacto não apenas no preço, na variação nominal dos vários preços de bens e serviços, mas também no volume de carga que está sendo trazida para os Estados Unidos. E é isso que o relata aqui o Porto de Los Angeles, onde no mês de maio, o Porto de Los Angeles foi o primeiro porto no hemisfério oeste a registrar mais de 1 milhão de contêineres movimentados num único mês. Tem aqui o dado no site deles, 1 million total 20-foot equivalent units, que é o equivalente a 20 pés. Essa é uma medida padrão de contêineres. Então, mais de 1 milhão movimentado. E o Sidin Seroca tem vários vídeos, entrevistas dele, dizendo que realmente impressiona porque ele jamais viu uma demanda tão forte. Em 114 anos de história do Porto de Los Angeles, é o ano mais movimentado de toda a sua história. A média tem sido 900 mil contêineres movimentados por mês, média mensal, e isso, segundo ele, era um ótimo mês na alta temporada, agora tem sido a média. Então, o que está acontecendo é esse boom de consumo americano trazendo tudo que é produto, especialmente da China. E agora eu vou mostrar um pouco dessa... uma entrevista dele, porque tem a ver justamente com o brutal déficit comercial americano, sobretudo em bens. Então é o Trade Balance Goods. E isso está também refletido não apenas no balanço de pagamentos, quando a gente vê os dados de balança comercial, mas também na movimentação de containers. Veja só que interessante esse dado. Então a gente vê que o porto mais sobrecarregado dos Estados Unidos, o mais movimentado, está exportando muito mais contêineres vazios do que contêineres que estão cheios de produtos sendo exportados pelos Estados Unidos. E essa razão está 3 para 1. Então, 3 contêineres vazios para um contêiner cheio de mercadoria. E está caindo, como ele mostra ali, nos últimos 32 meses, 28 meses foram de queda. É impressionante. E por que que explica isso? E é que eu falo que tem uma lição importante sobre o próprio fato dos Estados Unidos deterem a moeda de reserva mundial. Porque como é que funciona a exportação e importação? Se você quiser importar algo, você precisa pagar por essa importação. E a maneira que você paga é você também exportando, vendendo algo e recebendo dinheiro para poder importar aquilo. Então você exporta para poder importar. Você exporta produtos para conseguir importar produtos também. Mas agora imaginamos o seguinte exemplo. Você paga a importação com dólares, que é a moeda de reserva mundial. Mas se você imprime essa moeda, você pode simplesmente imprimir dinheiro, dar para a sua contraparte, o seu vendedor, e você importa produto sem precisar produzir nada. É exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos, sobretudo em 2021, por conta do brutal déficit fiscal americano, dos cheques de estímulo, desse boom de consumo, com poder de compra criado do nada, os Estados Unidos estão consumindo muito mais em níveis recordes. E aí que eu vou mostrar agora a balança comercial, e eu peguei apenas de bens. Então, balança comercial de bens dos Estados Unidos. Cada barra que vocês vão ver é um trimestre. Então, aqui tem trimestral, que está batendo recorde negativo de toda a história e chegou agora em 269 bilhões de déficit comercial de bens, sendo que o trimestre anterior, que também tinha sido recorde, 268, sendo que o trimestre anterior também tinha sido recorde, 253, e o anterior também tinha sido recorde. Então, os últimos 4 trimestres foram recorde atrás de recorde histórico de déficit na balança comercial de bens dos Estados Unidos. E é para mostrar mais um gráfico final, onde temos aqui apenas a importação dos Estados Unidos, aqui considera serviço também, mas o grosso é bens, que está batendo recorde também trimestral, segundo trimestre de 2021, 834 bilhões consumidos, importados pelos Estados Unidos. Então aqui nós temos o grande exemplo de como esse experimento que tivemos em 2020, que ele segue ainda, de imprimir dinheiro do nada, de dar dinheiro de helicóptero para as pessoas, como isso repercute no mundo inteiro, inclusive agora no frete marítimo de contêineres. Isso tudo me leva ao ponto de como a economia é um sistema complexo e que se você meter a mão em algum lugar desse sistema complexo, efeitos de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem vão ocorrer e muitas vezes não são previsíveis. É por isso que, na dúvida, não mexa, Deixe a mão invisível do mercado funcionar, porque sim, é o mercado, é a economia num sistema de cooperação, e é isso que a economia de mercado é, um sistema de cooperação, vai conseguir resolver os problemas com muito menos percalços ao longo do caminho, ou muito menos efeitos adversos, que é o que a gente está vendo agora. Então, no ano passado, nós tivemos o choque de oferta, não apenas por conta dos lockdowns impostos por governo, mas até por conta de medo de muitas empresas, de pessoas, de conseguir trabalhar normalmente. Claro que isso teve um peso, mas além disso também tivemos lockdown. E por outro lado, tivemos esse estímulo como jamais se viu na história. Esse estímulo de demanda de criar dinheiro e dar dinheiro de. Ele, basicamente, dinheiro de helicóptero para as pessoas para consumir no mundo inteiro. Então, a economia é um sistema complexo, a gente não deve meter a mão, e muito menos a bota pesada e visível do Estado. Mas, enfim, isso que eu queria mostrar aqui nessa, o que está acontecendo com os fretes globais. É importante ver que vários analistas dizem que essa situação não vai se regularizar tão cedo, até porque, deixa eu botar aqui mais um gráfico, acabei não colocando aqui, olha só, o gráfico de, vamos lá, aqui o gráfico de containers que estão sendo pedidos, olha só. Muito bem, ó, a construção de novos navios, que sim, isso, disparou agora em 2021, então pedidos de construção de novos navios, mas eles não ficam prontos da noite para o dia. Para construir um navio demora muitos meses. Então, no momento que essa oferta estiver realmente entregue e operando, aí sim pode-se ver uma normalização que alguns dizem que pode ser no final de 2022 ou apenas em 2023. Então, se adaptem a preços de fretes globais bem mais elevados do que no passado, por algum tempo, pelo menos. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.